Olá, ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos que estão por aqui, obrigado mais uma vez pela vossa audiência e hoje nós vamos falar então sobre coisas da nossa história e sobre outras coisas, né, que para a história irão ficar. Caro ouvinte, houve um tempo em que a escravidão ela era lei, isto é, o escravo ele era obrigado por lei a trabalhar de graça. E se não trabalhasse, apanhava. Né? Se fizesse errado, era espancado. E se a filhinha do patrão, né, cismasse ou tivesse uma quedinha pelo escravo, né, escravo bonito, bem constituído, né? Adivinha o que é que acontecia? O escravo ele era castrado. E se o humor do senhor não tivesse legal? Vinham as chibatadas e torturas. E isso era lei. Podia sim, estava na lei. Então se o escravo chegasse vivo até ao fim do dia, tinha também um agrado. Podia comer e dormir na senzala. Era o máximo isso aí. Mas, caro ouvinte, não se sabe bem o porquê. Né? Havia alguns escravos ingratos. Né? Escravos vagabundos, né? Que não davam o devido valor aos restos nem às surras que recebiam, né? E que faziam de tudo para fugir da escravidão. Eram os tais fujões. Só que não era bem assim. Não era tão bem definido. Preto como branco e pobre contra rico. Não era assim, né? Muitos negrosos escravizados, eles temiam por conviverem com o abuso diariamente. Abuso que seus senhores, que se desagradassem de suas rebeldias e resolvessem puni-los e até matá-los, né? Não seriam punidos, então não aderiram à luta contra a escravidão. Também nessa época, o PT e outras esquerdas caviar, que não reconheciam o esforço dos senhores do engenho para conquistarem o seu lugar na Casa Grande, já lutavam contra a lei. E queriam defender escravo, uma cambada de baderneiros. Mas graças a Deus, naquela época existia a decência. E a lei não era feita por branco para beneficiar preto. Os senhores, eles tinham muita grana, mas muita grana mesmo, não era pouca grana, né? Se comparados aos escravos. Né? E possuíam latifúndios intermináveis, né? Adquiridos através de uma negociação com os indígenas, em troca do genocídio. Possuíam minas, possuíam muito gado, honrarias, né? E a proteção das leis e da justiça. Ou seja, eles tinham todo o poder. Então, com todo esse diferencial, garantido pela meritocracia hereditária, os senhores resistiam ao máximo na luta contra os petralhas. E os negros também, que não queriam trabalhar. Alguns escravos, e não eram poucos, né, também se deslumbravam com os brilhos da Casa Grande. E até sonhavam conquistar o passaporte, né, para aquele mundo maravilhoso de comodidades e de poder. Então, bajulavam os senhores, lambiam suas botas, procuravam ser gentis e subservientes, né, com aqueles que assassinaram seus pais e alguns dos seus amigos. E dentro desses escravos pêlegos dos senhores, alguns conseguiram uma vida mais confortável que a de seus irmãos das senzalas. E conseguiram essa vida quando trocaram a luta pela liberdade por uma vida dedicada a criar intrigas entre os escravos. Desculpem. Os escravos abolicionistas, né? E que, como um câncer infiltrado em seu próprio povo, né, traíam os libertadores e defendiam os interesses da elite escravagista. Outros que enxergavam uma situação muito superior à de seus irmãos escravos, também eram conhecidos como os capitães do mato. Né? E esses capitães do mato, nascidos na escravidão, depois de demonstrarem aptidão para a crueldade e uma fidelidade cega à elite, eram então recrutados para todo tipo de serviço sujo. Emboscavam, caçavam, matavam, torturavam, estupravam mulheres e crianças quilombas, tudo isso a mando dos seus senhores. Então esses ex-pobres passaram a receber restos diferenciados. Podiam até frequentar a casa grande. E alguns poucos tinham até casas para morar. Mas era só saírem da linha que a bruteza da justiça os recolocava em seus devidos lugares de pobres. Latifúndio? Não, nenhum deles virou latifundiário. Apesar de todo esse programa favorável aos senhores, muitas pessoas começavam a aventar a possibilidade de que os negros, até negros esses até então comprados e vendidos como coisas, e espancados feito bichos, né, também pudessem ser seres humanos. Coisa de esquerdistas. E aí surgiram os movimentos abolicionistas. Né, movimentos que ganharam força no mundo afora. E a escravidão legalizada, né, acabou. Mas a elite valente do nosso país conseguiu conter o ímpeto pela liberdade daqueles negros pedidos e também da esquerda caviar vagabunda daquela época, né, adiando a nossa abolição para 1888, ou seja, 120 anos após a abolição ter sido dada em Portugal. Então o Brasil era um dos 5 últimos países do mundo que ainda não engoliu essa história de que preto é gente. Depois de nós vieram Zanzibar, Etiópia, Arábia Saudita, Mauritânia, todos colónias de países europeus, explorados por essa gente cheirosa, gente bonita, gente branca. Pois é, amigos, deram um fim na lei da escravidão. Fazer o quê? Nem sempre o bem vence, não é verdade? Mas tal cá, e agora, o que é que aconteceu? Então, com essa, como a nossa elite, clara como a lua, de uma tez rosada, de hábitos refinados, de mãos macias e acetinadas, como é que eles poderiam manter um país de dimensões continentais nos caminhos do progresso, com tanto negro solto que não era mais obrigado a trabalhar para essa elite? Aí eles deram um jeito, vieram os imigrantes. E como naqueles tempos as leis eram feitas por legisladores da elite, como são hoje, os cargos executivos eram garantidos à elite e os juízes eram oriundos da elite e manter-se-iam a elite até ao fim de suas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus a nossa brava elite conseguiu manter o controle do país, apesar do choque gerado pelo fim da escravidão e da incômoda e persistente massa esquerdista vagabunda. Então os negros indesejáveis, aqueles que não trabalhavam de graça, nem caçavam fugitivos, nem também serviam diamantes para os senhores e para as senhazinhas, foram sendo julgados nos presídios. E os imigrantes chegavam aqui, nas mais variadas condições, mas nunca em condições tão precárias como as dos escravos negros. Os imigrantes, em regra, eles haviam tido condições de estudo e também noções de conduta, né, para uma sociedade civilizada, como queríamos a nossa sociedade. Conheciam a elite europeia, conheciam o seu jeitinho de levar vantagem em cima dos mais fracos e também a sua falta de limites. Mas o mais importante para o Brasil é que eram branquinhos. Alguns imigrantes prosperaram, tornaram-se negociantes, outros se tornaram políticos e outros até latifundiários também. Entretanto, a maioria precisava trabalhar demais. Trabalhava nas lavouras ou trabalhava nas pequenas indústrias que existiam, como o patrão mandasse, né, para chegar vivo e comer no fim do dia. Então, nossa elite ela era realmente muito precavida. E como precavida que era, cuidou de criar leis que permitissem que esses imigrantes não tivessem muito tempo para pensar em suas condições de trabalho desumanas, mas que pensassem que era preciso trabalhar para melhorar de vida e que fossem à missa aos domingos. Tinham que ir à missa para agradecer a Deus por aquele trabalho glorioso que tanto os dignificava. E repetiam-se então semanas. Repetiam-se semanas de trabalho, de dor, de suor e missa. Até que chegava ao fim da vida. Mas é impressionante, gente, como tem gente insatisfeita no meio desses vagabundos. Lá para cá os petralhas fizeram tanta cabeça das pessoas mais burras que, a fim de evitar uma guerra civil ou uma calamidade maior, como a perda das mordomias, a perda das propriedades roubadas, dos alienadores religiosos a serviço da esquerda, de sua personal mídia, de sua personal polícia, do personal político, personal juiz, dos personagens escravos, legalizados, da elite. A elite, num gesto humanitário de total desapego, foi liberando, e hoje a vagabundagem leva a vida na flauta. Para não falar na flauta, fazem muita festa, muitos shows. Mas ainda pede mais. Graças a essa inconveniente esquerda, que luta por direitos trabalhistas e humanos, a jornada de trabalho foi-se reduzindo de 16 para 12 horas, de 12 para 10 horas e de 10 para 8 horas diárias. Então, graças a essa esquerda vagabunda, que não para de mendigar direitos, hoje o homem já pode, não pode mais também assassinar sua esposa por um suposto adultério, alegando legítima defesa da honra. Uma cambada de degenerados. Mas graças à luta de quem não se incomoda e luta, foi fixado aí um salário mínimo e os trabalhadores conseguiram direitos. Conseguiram direito a férias, conseguiram direito a um sistema único de saúde, um sistema de único de saúde que atenda a todos. Conseguiram direito ao voto, conseguiram direito a uma legislação trabalhista, conseguiram direito a uma previdência social e, imagina, até a uma aposentadoria e por aí vai. Todas, absolutamente todas as conquistas que eu vos disse foram oficializadas durante os governos de direita, os governos da elite, porque até à eleição de Lula, absolutamente todos os presidentes do Brasil foram homens brancos e ricos, oriundos da elite capitalista. Mas a elite não é idiota, não é idiota de entregar o peixe de mão beijada para vagabundo nenhum. Cada uma das conquistas foi extraída a forceps, através de pressão sindical, de protestos, de greves, por aí vai, e de enfrentar muita polícia. Cada uma dessas vitórias, caros ouvintes, esconde uma história de repressão, uma história de arbitrariedades do Estado, de violência policial, de cacetada, de canetada, de borrachada, de bomba de gás, de perseguição, de prisões, de tortura e morte de trabalhadores. Lembrando que policial também é trabalhador e também morre, só que também persegue e mata os parça, como faziam os capitães do mato. Então, caros ouvintes, cada conquista veio depois de anos de sofrimento e de muita luta e de muito sangue. Cada uma dessas conquistas marca uma migalha que foi sendo cedida por nossa generosa elite, a fim de aplacar a indignação de quem perdeu familiares, de quem perdeu amigos, de quem perdeu colegas e até a própria vida, vitimadas pelas escravidão legitimada. Mas nada, caro ouvinte, nada, absolutamente nada veio de graça. Mas o tempo às vezes faz-nos esquecer. Porque toda a causa, caros ouvintes, traz os seus efeitos. E depois de tanta luta e pressão, demonstrando a força de quem é maior e de quem realmente produz nesse país, depois das conquistas de direitos essenciais, alguma transformação social era esperada. E aí, após três candidaturas mal sucedidas, Lula, um homem nascido no meio do sertão, gostava de uma cachaçinha, um miserável, um menor carente que começou a trabalhar antes dos 12 anos e começou a trabalhar para ajudar a família pobre, O menino que estudou o pouco que pôde, o menino que fez curso para se tornar metalúrgico, o menino que perdeu o dedo trabalhando, o menino que se tornou líder de uma classe, um dirigente sindical, um líder do povo e foi eleito presidente e assumiu o seu posto no dia 1 de janeiro de 2013. 503 anos depois de nós termos sido descobertos, 503 anos depois de nós termos sido governados por uma elite. E aí outras transformações vieram. Vieram transformações como os programas sociais, né? O Bolsa Família, a Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, veio o ProUni, veio o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, veio o Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos, veio a transposição das águas do Rio São Francisco, né? Que acabou sanando a chegada social, aquela saga social deixada pelo descaso político e por uma seca secular. Além disso, o governo Lula quitou uma dívida externa bilionária, na época, uma dívida considerada impagável, e ainda retirou cerca de 40 milhões de seres humanos da miséria, porque realmente nunca houve tantas mulheres e negros nos ministérios, e pela primeira vez um negro foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Era engraçado. Gente que nunca teve mais que uma refeição ao dia, passou a ter 4 refeições por dia. Gente que nunca havia entrado numa sala de aula, passou a entrar e a ingressar em faculdades. Gente que não tinha água para beber, passou a ter rio no quintal para nadar. Gente que nunca ia à praça da cidade, por vergonha de seus chinelos, passou a frequentar teatros. Gente que nunca saíra de sua cidade, passou a frequentar aeroportos. Gente que nunca tinha saído do Brasil, começou a conhecer o exterior. Gente que nunca teve um atendimento decente de saúde, passou a ter e até pode se tornar médico. Então as conquistas vinham e o povo nem precisava de fazer greve. Não se viam protestos nem grandes exigências. Talvez porque aquele presidente, aquele chefe dos baderneiros, finalmente conhecesse as suas reais carências e sofresse os mesmos preconceitos, passou então a considerar o combate a essas injustiças a prioridade nacional. E aí, caro ouvinte, o desemprego caiu, assim como caíram a inflação e a taxa de juros. Com isso, os números da economia melhoraram e, pela primeira vez na história, o país se tornou credor do Fundo Monetário Internacional. Também, caro ouvinte, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, os indicadores sociais melhoraram sensivelmente e o que se via aqui era um povo sentindo que trabalhava para crescer, não mais apenas para morrer. E o trabalho passou a render inclusão, o trabalho passou a render conhecimento, o trabalho passou a render dignidade humana e doces frutos para o povo. E com isso o Estado finalmente converteu o suor do nosso rosto em benefício social. Realmente, caro ouvinte, foi um período de impensáveis transformações. O paz e o Brasil chegou à 6ª maior economia mundial. Mas a elite continuava lá, estava lá no Olimpo, só de olho. E aquele presidente operário, de voz rouca, aquele presidente operário de fala simples, aquele presidente operário de jeito simples e origem simples, foi reeleito no primeiro turno em 2006, com mais de 60% dos votos, e continuou fazendo um governo voltado para o povo. Deixou a presidência da República depois de 2 mandatos, com inéditos 83% da aprovação popular, e elegeu a sua sucessora, a primeira mulher a ocupar um cargo de presidente da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, uma mulher esquerdista, uma mulher petista, uma mulher ex-guerrilheira, baderneira, que chegou a pegar em armas contra a elite que comandava o Brasil durante o seu período mais assassino, a ditadura militar dos anos 60 e 70. E ela sucedeu Lula e manteve o foco no social. Mas isso foi absolutamente desagradável para a nossa atual elite, acostumada a ter o pobre na palma da mão. E essa elite é a atual, mas é a mesma desde sempre. E essa elite, caro ouvinte, já bastante chateada com os 8 anos de governo Lula, desse desgraçado, né, que teve a ousadia de dar pão para pobre, a elite contra-atacou. E aí, caro ouvinte, foram 4 anos consecutivos em que os presidentes pertenceram a um partido à esquerda da elite. Foram só 14 anos e não 18 anos, porque a elite quis voltar ao poder executivo antes que Dilma concluísse o seu mandato. Foram 14 anos governados pela esquerda, encravados numa história de 518 anos de governos da elite. Foram 2 presidentes tentando governar contra um Congresso que representa a elite, contra uma mídia que representa a elite e contra aquele mesmo sistema judiciário do período da escravidão. Não é difícil, basta observar as coincidências entre os sobrenomes daqueles juízes e dos atuais. Hoje, graças a Deus, o presidente Temer está reconstituindo e reconquistando os direitos de exploração da elite sobre o povo brasileiro e sobre todas as riquezas do país. Temer, um filho branco de imigrantes ricos, desinfectou a poltrona presidencial e ocupou o lugar historicamente destinado a escravocratas, destinado a entreguistas, a sonegadores, a neoliberais e pilhadores dos recursos públicos e naturais deste maravilhoso país. Temer conta com todo o poder da elite em sua retaguarda. E na moita, protegida pela mídia e pela justiça, e na linha de frente, como sempre, a elite conta com os capitães do mato, com os covardões agressivos e os povos mais ignorantes e gananciosos. Já a esquerda, persistente, conta com a história a seu favor. Conta com a fé em seu ideal. Conta com o tempo como mestre. Conta com uma multidão de esclarecidos e indignados. E conta com muitos, mas muitos milhões de Lula e de Dilma. Porque nós aprendemos com Lula que não precisaremos decretar uma guerra contra essa elite poderosa e que se mantém invisível. Nós aprendemos que somos mais e mais importantes do que querem que saibamos. Aprendemos que se unidos são mais poderosos do que qualquer elite. Mas não podemos retroceder. Basta continuarmos lutando por nossos ideais. Basta continuarmos lutando por nós, pela correção das injustiças históricas, pelo fim da desigualdade social, pelo fim dos preconceitos, pelo bem do mais pobre e pela inclusão dos excluídos, sempre insubordinados perante a elite. Porque nós não queremos outra elite pobre no lugar da que já temos. Nós queremos que a elite e a miséria se diluam nas conquistas sociais e que sejamos todos, absolutamente todos, só humanos, pessoas felizes e plenos de dignidade. Mas então precisamos organizar as ideias, porque de confusa já basta a política. Caro ouvinte, nós estamos a 6 meses das eleições de 2018. E o campo eleitoral no Brasil está dividido em 35 partidos. Também algumas grandes forças eleitorais. Os partidos, caro ouvinte, significam muito em termos de infraestrutura, em termos de pessoal e de recursos empregados para assegurar uma campanha. Embora a quase totalidade desses partidos nada signifique como referência para a decisão eleitoral dos brasileiros. Porque, salvo raras exceções, são pessoas e não partidos o fator decisivo para a escolha nas urnas, principalmente em eleições majoritárias. E tudo isso, caros ouvintes, é fácil de compreender. Mas essas tais forças eleitorais, o que são exatamente, devem você perguntar, e vocês precisam de saber. Antes de tudo, eu preciso dizer que são organizadores das disposições políticas e do humor eleitoral. Porque realmente, caro ouvinte, nós temos partidos demais. Temos partidos demais para que sejam eles e a sua baixa densidade ideológica as referências básicas de que servem as pessoas para distribuir no tabuleiro político ou eleitoral. Não são. Ganham doce quem souber dizer, por exemplo, a diferença entre o Partido Republicano Progressista, o Partido Popular Progressista e o Partido Progressista. A não ser o facto de que os seus membros não são, de jeito nenhum, vejam só, progressistas. Então, o que não significa que se deixe de recorrer a alguma clivagem de natureza ideológica para organizar os próprios sentimentos políticos, reorientar o próprio voto. Porque as forças políticas e eleitorais, elas são, então, justamente as grandes clivagens ideológicas que as pessoas vêm usando para responder às suas necessidades de orientação no campo político e também no xadrez eleitoral. Não são institucionais como os partidos, mas isso não quer dizer que não sejam efetivas. Sobretudo, caro ouvinte, em um momento político em que temos cada vez mais gente interessada em política, mais pessoas disputando a opinião política nas ruas. E não só nas ruas, agora temos as redes digitais, pessoas tomando providências para favorecer o seu lado ou atacar o lado adversário. E de repente, como gritam os furiosos manifestantes de 2013, ou gritaram, o gigante acordou. E quem por anos demonstrou pouco interesse em política partidária, com baixa participação política, com baixo engajamento e quase nenhuma mobilização, virou inflamado e hiperativo novo participante do jogo político. O novo participante, entretanto, nem foi despertado nem se sente orientado pelos partidos políticos que vertebram a vida política institucional. O que inflama são ideologias e valores. São juízes compartilhados sobre o que se passa no mundo político. E, sobretudo, têm um senso de urgência para fazer as coisas entrarem nos eixos. O novo participante, caro ouvinte, ele tem um aguçado sentido de que alguma coisa se quebrou no país e que só ele pode consertá-la e que isso precisa ser feito rapidamente, a ferro e fogo, se necessário, por meio de medidas extremas, se preciso for. Então, caro ouvinte, se o partido não o orienta e se ele não tem o nível de experiência com as coisas da política que seria necessário para tanto, porque por causa da sua pouca idade ou de anos de desinteresse, é preciso alguma instância que lhe sirva de referência. E essas instâncias são as tais forças políticas, as tais forças eleitorais. E foi um dos primeiros a falar sobre o antipetismo e a descrevê-lo como um impulso, como um motor eleitoral importante. Porque o antipetismo, ele é baseado na ojeriza, no ódio ao PT e a tudo o que o PT representa. Esse horror ao PT, caro ouvinte, pode significar, a depender de quem o professa, tanto o horror às suas políticas públicas quanto à corrupção política que ultimamente se denuncia cotidianamente, tanto a ojeriza a pessoas específicas quanto à própria ideologia humanista ideologia de esquerda, uma ideologia progressista, que se crê identificada no partido. Naturalmente, caro ouvinte, há no antipetismo muito rancor dos grupos que perderam 4 eleições presidenciais seguidas para o Partido dos Trabalhadores. Há o atávico preconceito de classes, das castas superiores. E há também, até mesmo, o desprezo provocado pelo tanto que o PT aprontou em comportamentos voluntosamente antirrepublicanos. Mas a ponta de lança do antipetismo mais bruto são os novos participantes. Porque como se pode atestar nos comportamentos mais selvagens que se verificam em mídias sociais, no espaço de comentário dos jornais, nos jornais online especialmente, nas manifestações políticas e até na rua, são jovens, jovens que estão furiosos e que não conhecem limites. Os novos participantes não têm tempo nem paciência para frescuras como divergir sim, mas com civilidade. Em política tem-se adversários, não inimigos, eles precisam de saber. Precisam de saber também que o autoritarismo, o dogmatismo e a violência são incompatíveis com a democracia. Então o antipetismo dos novos participantes geralmente é movido por julgamentos sumários, por decisões assumidas sem análise ou hesitação. Ou seja, a Globo falou, Lula é ladrão, o PT inventou a corrupção e a esquerda destruiu o país. Então, sentimento de urgência e sensação de ultraje moral que deve ser reparada mesmo à custa de sopapos, abusos e ameaças à vida, eles precisam entender. E se a descrição lhes parece a do fanatismo, realmente, caro ouvinte, nós não estamos muito longe da verdade. Porque se a força política e eleitoral do antipetismo serve para organizar as energias despendidas atualmente na política por uma boa parte dos brasileiros, é também muito importante notar que ela não opera sozinha. Todo o mundo político ocidental ele está sendo sacudido por uma onda neoconservadora de grande potência, coisas que não se via desde os anos 20 e 30 na Europa. Então não nos devemos surpreender que esta onda, ela enfim tenha chegado aqui, nas terras tupiniquins, neste ciclo eleitoral, e pela primeira vez com conscientes intenções de voto, que pode levar um candidato ultraconservador, pelo menos ao segundo turno. Principalmente se considerarmos a extrema fragmentação que será característica das eleições deste ano. Então o nosso peculiar coquetel de neoconservadorismo combina temas neoconservadores europeus. Dois temas, xenofobia e islamofobia. Neoconservadores americanos, aqueles que têm a retórica anticomunista, que defesa de que a população se abra, que defendem a tolerância zero ao crime, a guerra cultural contra pautas liberais nos costumes, que defendem o machismo, que defendem a homofobia e que desrespeitam as minorias. E temos os neoconservadores tupiniquins, que convocam as forças armadas para a política e que associam direitos humanos à defesa de criminosos. Realmente estamos mal. Mas uma verdade também é certa, que nós não resolvemos direito o problema de 1964, que durante muitos anos fomos obrigados a engolir por aqui. E dessas muitas viúvas da ditadura, realmente, nós, desde o seu final, desde a conquista da nossa democracia, né, nós sempre tivemos uma extrema-direita com baixíssima convicção democrática, com baixíssima convicção liberal, e liberal, quero dizer, e portadora de todos os preconceitos possíveis. Faz parte da nossa paisagem, desde sempre. Com o fim da ditadura militar, caro ouvinte, essa direita que foi considerada cúmplice das trevas dos anos de chumbo, ela se recolheu ao armário. E então coube novamente a combinação de novos participantes e também de velhos oportunistas, coube-lhes a eles a renovação, a energia e coragem de ir ao público, da velha direita recalcada e da sua pauta desprezada na esfera pública por mais de 3 décadas. Pelas mãos dos jovens, volta orgulhosa e vociferante a mais velha das direitas. Eis aqui, amigos, um dos grandes paradoxos da política brasileira neste ano de Deus de 2018. Em 2014, o antipetismo mostrou a sua exuberância política. Fez o seu voto útil em Aécio Neves, que aceitou com prazer o papel do meio da campanha para a frente, e por muito pouco não foi suficiente para dar-lhe a presidência da República. Mas já estava presente com drive político desde, pelo menos, o segundo mandato de Lula. Já o ciclo de neoconservadorismo debuta na esfera política nas manifestações de junho de 2013. Reivindicavam lá atrás, não era por 10 centavos nem por 20 centavos. Eles reivindicavam a intervenção militar. Mas estoura mesmo então essa reivindicação e essa conflito a partir de 2016, com uma repercussão da vitória de Trump nos Estados Unidos. Entretanto, vem de um pouco mais longe da sua trajetória, que trajetória que tem uma das suas raízes na militância contra direitos dos homossexuais, que ganhou muita força em ambientes digitais desde pelo menos os anos 2011, quando o Supremo Tribunal Federal decidia sobre união estável para casais do mesmo sexo e teve um candidato forte a ser líder político em 2013, quando Marco Feliciano foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Em 2015, com a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados, os conservadores de direita encontraram, enfim, um líder forte e, sobretudo, com um grande capital político. E não só político, como de grana mesmo. Mas, principalmente, capaz de fazer convergir o antipetismo e o neoconservadorismo. Quando Eduardo Cunha é preso, 1 ano e meio depois, a convergência já estava consolidada e precisava apenas de um novo personagem para o papel assumido. E então, aí veio Jair Bolsonaro. Porque o neoconservadorismo, portanto, ele estava pronto antes da chegada de Bolsonaro e já havia testado algumas possíveis campeões, como Feliciano ou Cunha, antes que Bolsonaro e filhos compreendessem a oportunidade e souberam muito bem ocupar o lugar deles. Então, quando os 9 participantes entraram no jogo, a partir da metade de 2013, encontraram-se aí dois horizontes de orientação política e eleitoral já em atividade, o antipetismo e o neoconservadorismo. E essas duas forças, sobretudo, lhes proviam as explicações, ao mesmo tempo políticas e morais, sobre as razões de o país não ter dado certo e um caminho acerca de providências que devem ser tomadas urgentemente para que as coisas, enfim, entrem nos eixos. Sim, caros ouvintes, os novos participantes estão convencidos, desde 2013, que o país é um fracasso e que alguém é responsável por isso, política e moralmente. E vem daí então, caro ouvinte, o seu sentido de que são a única força política capaz de produzir as mudanças de que o Brasil precisa. A sensação de que não podem confiar em nenhuma das instituições tradicionais da política, inclusive na democracia, e também nem nos políticos tradicionais, e a sua convicção de que, para consertar o país, deve-se fazer o que for preciso, mesmo à custa de ações pouco convencionais ou elogiáveis. Assim, caro ouvinte, na nossa opinião, para os novos participantes neste ciclo eleitoral, importam menos os 35 partidos e muito poucas instituições da política e da vida pública. A sua necessidade de orientação política é satisfeita, e satisfeita subejamente pelas ideologias do antipetismo e do neoconservadorismo. Então, se isso basta para eleger o próximo ou a próxima Presidente da República, é coisa que ninguém pode prever. Mas de que essas são duas forças de considerável importância para determinar o sucesso ou fracasso eleitoral de campanhas e candidatos nas próximas eleições, posso-vos afirmar que não me resta qualquer dúvida. Então, um país que não perdeu a relevância, mas a existência internacional. Para Jean-Jacques Kolondinsky, foi isso que aconteceu com o Brasil. Esse historiador, ele aponta, além da ruptura da política externa, o agravamento da crise interna, com mais desemprego, violência e à beira de ser comandado por uma extrema-direita. E segundo esse pesquisador, o cenário atual era inimaginável 2 anos atrás, mas é um produto da campanha midiática contra a política e de uma justiça que funciona a 2 velocidades, lenta demais com as lideranças de direita, mas muito rápida e eficaz e severa com as lideranças da esquerda. E a prisão de Lula é parte fundamental desse processo, porque a judicialização da política aponta que é a tática da direita para tomar o poder, não só no Brasil, mas também em diversas partes do mundo, inclusive na nossa América Latina. Porque eu já vos disse que a democracia entre nós seria um lamentável mal-entendido. Não fui eu somente a dizer, como muita gente já o disse. Então, caro ouvinte, refletir sobre o que vem ocorrendo no país realmente não só confirma essa visão, mas permite também um entendimento ainda mais crítico sobre a nova evolução política. Porque, além do mal-entendido, a democracia liberal formal no Brasil, em paralelo com o próprio pensamento liberal tupiniquim, sempre foi algo próximo a um teatro de sombras, uma farsa, ou mesmo uma grande armação efetiva, no final de contas, mas para inglês ver do que para permitir a existência de uma nação mais justa, de uma nação inclusiva. Porque, em linhas gerais, caros ouvintes, que eu não quero ser muito maçante, o nosso caminho democrático dependeu de forma reiterada de uma série complexa e até, por vezes, contraditória, né, de arremedos entre segmentos distintos das elites locais. Porque nós, caro ouvinte, em pleno século XXI, no ano de 2018, ainda temos grande dificuldade de nos vermos como uma coletiva merecedora de maneira equânime de direitos e garantias legais. Pelo contrário, apesar de alguns avanços na diminuição da desigualdade absoluta da renda, ao longo dos primeiros anos deste século XXI, nós continuamos a viver em meio a um ambiente socioeconómico que poderemos considerar como um apartheid, se não dado de direito, certamente de facto. Então, encontramos-nos cada vez mais divididos entre lados que se acusam mutuamente de radicalização e, ao mesmo tempo, a confiança no sistema de representação se encontra em níveis mais baixos desde a fundação da chamada Nova República, que já está velha. Então, agravado de maneira trágica e até mesmo surpreendente pela velocidade em que estão ocorrendo os factos, o nosso retrocesso revela, por um lado, as entranhas de uma cultura autoritária ainda muito forte entre nós, e pelo outro, os limites da nossa própria experiência de democratização. E também nós somos um povo que... temos um povo que se esquece muito facilmente da sua história. Aqueles que a conhecem, aqueles que a desconhecem não entendem. Então, caros ouvintes, longe de termos buscado o caminho da promoção de um ethos de convivência civil democrática, em oposição ao corajoso caminho escolhido pelos nossos vizinhos, em especial a Argentina, que implicou aprendizado, reconhecimento e punição das atrocidades cometidas pelos seus próprios regimes de exceção, nós adentramos em berço esplêndido na construção de uma democracia formal pela via da moderação, pela via da conciliação e do conchavo, que ao fim e ao cabo mantiveram nossas grandes contradições subsumidas sob o verniz da tão aclamada e sempre buscada, de uma maneira cínica, pois artificial, essa tal paz social. E assim, caros ouvintes, criámos uma democracia negociada. Uma democracia negociada com o estamento militar, que até hoje se recusa a aceitar a lógica democrática com um estamento político majoritariamente conservador, e que nos primeiros anos de transição se colocava como centrão, como um poder moderador dos limites do possível, e com um estamento económico, em linhas gerais, se alinhara com o próprio regime militar, agora, nessa época, em retirada. É certo, então, que, apesar de tudo, a nova república, que já está velha, representou uma enorme oportunidade que mobilizou o país em torno de um rico debate sobre o próprio processo de redemocratização. Mas a verdade é que se grandes avanços na pauta dos direitos fundamentais, dos direitos coletivos e até mesmo dos difusos foram atingidos, o sistema político se certificou de manter a sua lógica patrimonialista, sua lógica clientelista, sua lógica autoritária, mantendo-a ainda forte entre nós, que continua demarcando os limites da nossa própria conveniência social e política. Então, caros ouvintes, as grandes decisões ainda seriam, em sua maioria, tomadas a portas fechadas, especialmente as decisões tidas pelos verdadeiros donos do poder, como de seus interesses vitais, tais como aquelas ligadas à reforma agrária, à reforma fiscal, ao gerenciamento dos gastos públicos e da política monetária. Porque os poucos incluídos no sistema, e aqui também nós estamos vendo as classes médias conservadoras de sempre, continuaram a se sentir como os únicos membros da população merecedores de atenção e, sobretudo, capazes de decidir os rumos da nação. E com isso, caro ouvinte, as divisões profundas do país real, acabaram se consolidando. Ainda assim, caro ouvinte, baseados mais uma vez na crença sobre a nossa capacidade ilimitada de conciliação, chegamos até a achar que talvez tudo isso pudesse mudar. Chegamos até a crer que poderíamos finalmente avançar quando um representante efetivo do povo chegava ao chamado poder da nação. E Lula se projetara como o maior, e talvez até mesmo como o único, capaz de mediar entre os poderosos e os excluídos. E com isso, caro ouvinte, recordando novamente, um novo acórdão começava a se efetivar. Primeiramente com ganhos generalizados, que eu já vos falei, ganhos capazes de aparentar a possível sustentabilidade desse arranjo. Mas a verdade é que, na medida que as velhas questões nacionais, como racismo, igualdade de género, distribuição de renda, reiteradamente negadas pelos acordos anteriores, se colocaram de modo mais visível na agenda, a última versão do acordo de sempre, começaria rapidamente a erudir em maior envisceramento do ódio secular por tudo que representa as verdadeiras características do povo brasileiro. Não fosse assim, caro ouvinte, como explicar então que tínhamos hoje como segundo colocado nas sondagens para a eleição presidencial de outubro um político que fez a sua campanha, né, a sua carreira com base no ódio, no preconceito em relação às minorias e na defesa da ditadura e dos seus crimes. Então, caros ouvintes, enquanto nós não extirparmos de vez, de uma maneira corajosa e contundente, outros fantasmas do autoritarismo entre nós, nós não seremos capazes de nos tornar uma nação democrática. E isso passa, em primeiro lugar, ouvinte, pelo reconhecimento aberto e amplo dos horrores do passado, mas também pela promoção de políticas públicas de valorização do convívio democrático e da diversidade em suas mais variadas formas. Além disso, nós temos que encarar de vez a nossa histórica dívida na esfera econômica e na área política com os afrodescendentes e com os indígenas. O nosso histórico de barbáries e conchavos oligárquicos é amplo, muito amplo e rico. Então, mesmo que aparentava ser nossa maior oportunidade de avanço, se demonstra uma vez mais como um grande acordo com todos e com tudo. Mas fica aqui a pergunta: será que seguiremos produzindo exemplos do mesmo de sempre? Ou saberemos aproveitar o escancaramento da lógica da farsa que nos trouxe até aqui para mudá-la radicalmente na construção de uma sociedade efetivamente democrática, de uma sociedade efetivamente inclusiva? Porque, como ensinava o velho Marx, não basta interpretar o Estado de maneira diferente. Não basta interpretar o Estado de maneira diferente. Nós temos que transformá-lo. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Eu quero agradecer a cada um de vocês que me deu o prazer da vossa audiência, da minha audiência. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço e volto a repetir: se queremos mudanças, essa mudança cabe a cada um de nós.